Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje é sábado e sábado é dia de urbanismo no podcast. Hoje apresentaremos mais uma entrevista com um profissional de arquitetura e urbanismo.
Verne Albuquerque atua no mercado de arquitetura e urbanismo desde 2004. Em 2006 abriu a empresa Bonfim Albuquerque Arquitetos, onde atua até então. Conta com mais de 100 mil metros quadrados de área construída em arquitetura industrial. Diversos projetos para o mercado imobiliário, contendo prédios comerciais, residenciais, serviços e mixtos. Projetos diversos atendendo o segmento econômico, centros comerciais, residenciais, clínicas, escolas, etc. Artigo publicado no Journal of Urban Agriculture and Environment. Já foi presidente da ASBEA AM por duas gestões, sendo a primeira de fundação e hoje é também conselheiro federal do CAU pelo Amazonas. Esse é o arquiteto Verne Albuquerque.
Sim, bom, então vamos dar início à nossa entrevista com o nosso convidado, Verne Albuquerque. O nosso tema será sustentabilidade, né? Hoje muito se fala sobre o tema arquitetura sustentável. Mas, afinal, o que é arquitetura sustentável? E quais são suas vantagens? Você pode falar um pouco sobre isso?
Olá, Carlos. Olá a todos que acompanham aqui o Urbanismo no podcast. Para mim é um prazer enorme participar dessa edição, especialmente falando sobre esse tema. Então, Carlos, eu entendo que a arquitetura sustentável é uma arquitetura pensada com soluções que reduzam os impactos ao meio ambiente, buscando sempre utilizar os recursos naturais para as edificações e para seus usuários. E as vantagens que eu vejo assim, são inúmeras, né? Eu entendo que o investimento inicial para uma arquitetura sustentável é um pouco maior do que se costuma pagar naturalmente, no, vamos dizer assim, nos valores de materiais, e o investimento é, de fato, um pouco maior. Mas eu vejo também que, especialmente assim, nos projetos que a gente tem feito nesse sentido, a gente tem conseguido um êxito enorme por conta justamente das vantagens que hoje essas soluções já têm aplicado ao consumidor final, que é justamente o retorno do investimento. Você imagina só que se você vai fazer o prédio, um prédio hoje comercial, e você vai colocar uma torneira comum, que a pessoa vai lá, abre e de repente esquece de desligar, ou até por vandalismo, ou até que foi uma criança, enfim. Essa torneira vai ficar ali desperdiçando água. Você hoje coloca nos edificações comerciais aquela torneira com um timer, que o preço ainda hoje é muito parecido com o preço comum, com o preço que você paga nas torneiras comuns. A diferença é muito pouca, mas o retorno do investimento é garantido. E aí eu digo que vale para tudo, não é? Todas as soluções sustentáveis que são implantadas, que possam afetar o valor no investimento inicial, elas normalmente têm um payback que gira em torno aí da casa dos 3 a 5 anos. E eu acho isso um payback excelente para você ter esse retorno e você poder não estar agredindo o seu ambiente, né? E, inclusive, existe hoje uma certificações, né? As certificações, por exemplo, do selo LEED, o selo AQUA, que certificam edifícios sustentáveis. Eu acho isso muito positivo, porque eu acho que isso está sendo realmente um avanço para a arquitetura sustentável, não só no nosso país, como no mundo inteiro.
Pois é, então estamos falando sobre a arquitetura sustentável. Você acabou de dar umas explicações aí da arquitetura sustentável, inclusive a questão que eu estou entendendo como uma tecnologia auxiliando também nisso, né? Uhum. Mas eu te pergunto, essa arquitetura é um modismo ou é uma tendência? A arquitetura sustentável pode ser considerada realmente uma tendência? Uhum. Fale um pouco sobre isso, por favor. Isso é interessante.
Então, Carlos, eu concordo. Eu acho que existe ainda um pouco dessa tendência, um pouco do modismo, sim, não é? Muita gente quer ter por essa questão. Mas eu acredito assim que, sobretudo, existe uma concepção ainda muito equivocada sobre esse tema, não é? Eu vejo assim que os arquitetos ainda, que há muito tempo eles buscam soluções sustentáveis, né? Muito antes de terem assim, os produtos e as soluções, né? A gente vê arquitetos que tentam aproveitar a luz do sol, que tentam aproveitar os ventos, e eu acho isso, nós como seres pensantes, Eu acho isso realmente valoroso e eu acho que é isso que vale no final do dia. E essa concepção que eu coloco como equivocada, por exemplo, é o seguinte: você coloca hoje no Google ou no sistema de busca arquitetura sustentável, a primeira coisa que você vai encontrar são aqueles telhados cheios de painéis solares ou ainda usinas solares. Eu acho que isso realmente é uma coisa que torna assim, o tema muito estigmatizado nisso. Eu faço, quando eu tenho palestras que eu falo esse tema, eu pergunto às pessoas o que é arquitetura sustentável, todo mundo pensa nos painéis solares. E eu acho que está muito longe de ser só isso a solução, entende? Veja, eu não tenho nada contra os painéis solares, mas eu acho que existe algo muito além disso, muito além de somente painéis solares no telhado. E especialmente, Carlos, quando a gente está falando de usinas. Saiu essa notícia recentemente, né, que o Brasil tem mais de 80% de recursos sustentáveis. E eu penso, cara, ok, a gente está ganhando ali, a gente tem muita usina hidrelétrica. E eu acho que essa usina, que essa energia hidrocinética, ela realmente não vai trazer poluição. Mas o que foi feito para implantar essa usina hidrelétrica, não é? Quantos hectares de biodiversidade foi colocado debaixo d'água? E eu vejo isso também para as usinas, por exemplo, solares. Eu vejo assim, eu acho que o painel solar é muito legal quando você está colocando no telhado, que está ali, o telhado tem uso dele, você está colocando o painel solar ali, ele de repente tem até uma função de não deixar o calor chegar no telhado, e ele ainda vai estar gerando energia. Então eu acho que os painéis solares nos telhados é uma coisa muito bacana. Existem até empresas que alugam os telhados de quem não usa o painel solar, nas indústrias, por exemplo. Então se o telhado já existe e coloca esse painel solar, eu acho ok. Eu acho uma coisa bacana. Mas aquelas usinas em que você vai desmatar a natureza para colocar painéis, eu acho isso um cenário muito distópico, na verdade. Olha, há pouco tempo, acho que foi no final de 2019, eu assisti um TED Talks do Michael Schellenberger. E o tema era muito intrigante, dizendo por que que as energias renováveis não podem salvar o planeta. E o que era mais interessante é que ele chegou a uma conclusão que as usinas nucleares são mais sustentáveis, inclusive, que as usinas solares, já que a diferença de espaço que demanda uma pela outra, a relação potência e área gerada, é incrivelmente menor para a usina nuclear, né? A gente sabe que a usina nuclear tem as suas desvantagens, ela gera o lixo radioativo que tem que ser guardado e controlado, ela também gera muito calor que aquece a biodiversidade, mas eu acho que para nós arquitetos é muito interessante a reflexão que fica para a gente entender que a arquitetura sustentável não é só painéis solares, é também.
Dentro desse assunto, quando tu fala dos painéis, eu acabei, não estou mais dando aula agora, né? Me aposentei, mas na faculdade, quando se falava em arquitetura sustentável, a primeira coisa que o aluno dizia era, onde é que eu vou instalar os painéis solares? Né? Então isso parece que generalizou.
Verdade.
Né? Entende isso, não, não uma sustentabilidade geral, né? Em geral, com tudo.
Isso mesmo.
Mas vamos lá. Eu tenho mais uma questão aqui, uma pergunta interessante, e eu queria te fazer.
Claro.
Ainda, né, no mesmo tema, naturalmente, a arquitetura sustentável se caracteriza por algumas práticas aplicadas. Você acabou de falar um pouco disso aí.
Uhum, exato.
Mas eu queria que você fosse mais específico agora e falasse um pouquinho sobre isso. As mais adotadas em projetos sustentáveis.
Então, Carlos, eu acho que a nossa responsabilidade, especialmente como arquitetos, nós somos seres pensantes na cidade. Então, eu acho que existe um impacto muito grande do que a gente pensa e coloca naquele papel que vai ser executado para o impacto que vai ter no meio ambiente, né? Você conhece muito bem, né? Que aqui em Manaus, que é onde eu atuo, a gente tem tivemos aqui a gratificação de ter o Severiano Mário Porto, que foi um grande expoente na arquitetura amazonense, não só pelo fato da arquitetura dele ser um destaque mesmo, plasticamente, mas por todas as soluções sustentáveis, né? Você vê, tudo que se fala hoje que se chama sustentabilidade, naquela época em que o Severiano Mário Porto fazia os projetos dele, nem era chamado de sustentável, arquitetura sustentável, não existia esse tema, e ele já utilizava. E você vê o projeto da casa do Severiano Mário Porto, aquela solução que ele tem para o ar entrar por baixo e sair por cima. Então eu acho que existe ali um pensamento de muita experimentação na arquitetura sustentável. Você vê o projeto da UFAM, por exemplo. Hoje você vai na UFAM e tem ar-condicionados. Mas ele experimentou muito aquela história dos ventos cruzados. Eu vi que ele colocou no projeto o telhado independente da edificação. Isso já faz com que a transferência de calor não exista. Então eu vou te dizer, a arquitetura sustentável, ela tem que sempre estar sendo pensada, independente do nome de ser arquitetura sustentável, não é? Você vai ter que utilizar os recursos naturais. Então, se você vê alguém que já utilizou até no passado os recursos naturais, aproveitando o vento, as águas da chuva, trazer não só a energia do sol, né? Porque a gente pensa muito em DDP. A gente estava falando ali dos painéis solares, e eu acho que a gente sempre está vinculado a trazer DDP na sustentabilidade, que é a diferença de potencial. E não é só isso, eu acho que o sol ele tem muito mais coisa a oferecer do que ser transformado em energia. Os painéis solares hoje, os melhores que tem, vão transformar talvez 20 qualquer coisa por cento em energia elétrica. Só que o sol, eu sempre costumo dizer que ele tem duas coisas muito óbvias. Uma é o calor e a outra é a luz. Então, você utilizar energia solar, transformar em painéis, aproveitando 20% dessa energia, para depois utilizar um chuveiro elétrico, ou até acender uma lâmpada durante o dia, eu acho isso um caminho meio reverso. Então, eu penso que a gente tem que realmente repensar, não é? Nós, na arquitetura, temos que trazer a luz do sol para dentro das edificações, utilizar alguma maneira de esquentar a água que a gente usa no chuveiro elétrico pelo calor do sol. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa, que a gente já fez, mas eu acho que muito mais amplo é o que ainda está por vir em arquitetura sustentável para a nossa classe de arquitetos, seres pensantes.
Então, quando o cliente, né, você está conversando, você que trabalha mais com isso, mas eu percebo que ele entende que na hora que ele colocar uma placa lá, por menor que ela seja, mas que ela atenda, que ela resolva a questão do chuveiro elétrico e o liquidificador, ela já é arquitetura sustentável, sabe?
Sim, pois é.
É por aí.
Exatamente.
Então, interessante. Então, a arquitetura sustentável no Brasil está presente em várias cidades. Algumas se destacam, como a Casa Folha, em Angra dos Reis. É um projeto do escritório de Marinês e Palatano.
Leaf House.
Outra que eu peguei também aqui é a Casa Sustentável de Baixo Custo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De autoria do arquiteto Eugen Fudulo e Kleber. E também, por último aqui, essa casa, uma casa HLC, certo, em São Paulo, capital.
Sim, sim.
De autoria da arquiteta Kika. Kamasmi, né? Eles são alguns exemplos que eu peguei para a gente poder ilustrar essa nossa conversa. Aí eu te pergunto, aqui em Manaus tem algum exemplo de arquitetura sustentável que a gente possa mostrar, até para esclarecer para as pessoas que estão aí nos ouvindo?
Claro, por favor. Claro. Então, como até a gente já tinha mencionado, né, na pergunta anterior, se a gente fosse falar do que aconteceu, acho que por mais que muitos não reconheçam o Severiano nesse viés ali da sustentabilidade, eu acho que ele teve um pensamento muito forte aí na questão sustentável, pelo projeto dele, pelas soluções que ele adotou, não é? Mas eu também tenho outros projetos assim, que eu acho muito interessante, não é? Tem aquele centro do Sebrae de Sustentabilidade em Cuiabá, eu não sei se você já viu, do Porto Carreiro, é o Zé Afonso Porto Carreiro. Eu também acho ele um grande expoente aí. Ele ganhou um prêmio, né? Ele foi premiado pela Building Research Establishment como sendo o prédio das Américas mais sustentável. Então, eu acho também um grande destaque, né? Aqui em Manaus eu vejo uma curva ascendente nesse sentido da arquitetura sustentável. Mas assim, levando para a maioria do Brasil, eu vejo que as soluções ainda são um pouco modestas e na maior parte dos casos o que se fala de sustentabilidade ainda é um pouco, assim, não tanto quanto a gente poderia, sabe? Eu acho que a gente tem que se cobrar bastante, nós como arquitetos, para a gente estar sempre pensando nisso, né? Eu sei que tenho vários colegas aqui em Manaus, especialmente muito talentosos, de padrão internacional, e que pensam nisso, né? Inclusive, com muitos deles, a gente já conversa bastante sobre arquitetura sustentável, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito bacana, muito forte, né? Eu acho que aqui em Manaus sempre tem uma pegada mais forte, né, Carlos? A gente está aqui na capital do Amazonas, então é uma pegada realmente muito forte para a gente aqui de estar aproveitando os recursos naturais. A gente tem uma cidade no meio do Amazonas que tem características muito marcantes. A gente tem aqui 6 meses de muita chuva e 6 meses de muito sol, com uma temperatura extremamente úmida. Então, você vê que Manaus, que o Amazonas não é quente por causa da vegetação. E se você começa a fazer na sua arquitetura ou na sua urbanização, tirar muita vegetação, você já percebe que o microclima muda. Não é verdade, Carlos?
Com certeza, o microclima vai ser atingido.
Tem essa percepção. Então, é uma percepção que a gente já tem empiricamente, né? E falando em... eu acho até que...
Sim, naturalmente eu já vi.
Pois é. Naturalmente você vai ter um aquecimento só de cortar a vegetação. E eu gosto muito de mencionar, Carlos, a questão da arquitetura vernacular. Eu acho que ela tem muito a nos oferecer, sabe? Você imagina que as palafitas aqui, elas são perfeitas. O caboclo constrói a sua casa elevada para absorver a subida e a descida da água, né? Ele pega a água do rio e ele não fica ali. Você sabe, Carlos, que eu, em 2011, a gente publiquei com os amigos numa revista internacional um projeto de uma casa sustentável. Um amigo economista, o Roderick Castelo Branco, e um biólogo que fez pós-doutorado em biologia, o João Vicente Souza. E nós fizemos uma casa com um projeto que é chamado Arquitetura Vernacular na Comunidade do Livramento. Nós fomos até a comunidade, conhecemos as pessoas, conhecemos a forma construtiva, e a nossa proposta naquele projeto foi justamente utilizar recursos que eles dispunham lá, né?
Sim.
E com pouco dinheiro, com pouco capital de dinheiro, fazer uma arquitetura sustentável.
Sim, então, eu acho que seja possível, né?
Que isso é uma coisa... é uma coisa muito bacana também, que aproxima a gente também do mundo acadêmico para o mundo prático, né? Que eu acho que é fundamental a gente sempre se manter estudando e querendo absorver conhecimento. Nem que seja lendo, eu acho que a gente tem, como eu já falei antes, a gente tem uma responsabilidade muito grande, seja numa pequena casa ou até de um grande impacto urbanístico que nós estamos fazendo. Nossa classe realmente tem uma responsabilidade muito grande com a sustentabilidade e com o meio ambiente.
Tá certo. Falando isso aí, eu estou me lembrando aqui, rapaz, que quando eu era estudante ainda, eu fui aluno de um professor chamado Milton Monte.
Uhum.
Deve ter visto falar dele já.
Sim.
E nessa época ele já começava a discutir essa questão de sustentabilidade. Criou o famoso Beral. E o Castro, que era um outro arquiteto também, esse não foi meu professor, porque na época eu era aluno e ele estava fazendo mestrado. Mas... ele já fazia, você estava falando, estava me lembrando dele, ele já fazia captação de ventos com velas, sabe, para jogar dentro de um restaurante universitário, fazia umas experiências bem interessantes. E para a gente aquilo era uma coisa do outro mundo, muito novo, né? Tudo era muito novo para a gente.
Exatamente.
Né? E hoje essa coisa já é uma realidade, né?
Exatamente.
Pois é, Werner, eu acho que foi uma conversa boa, esclarecedora, inclusive eu estou aprendendo... bastante coisa aqui também, viu? Cada vez que eu faço essas perguntas, eu fico aqui também pensando, né, em coisas que eu também não percebo, não percebia, né? Como tu falaste, a gente tem que estar estudando, tem que estar se atualizando. E eu aqui estou me atualizando também contigo.
Obrigado.
Tá.
Da mesma forma.
E assim, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, ter aceitado esse convite para participar. A minha intenção é... eu comecei tudo isso divulgando a minha tese de doutorado, para que as pessoas não ficassem engavetadas, né? E depois, por sugestão de uns colegas, terminei desenvolvendo esse trabalho aqui, que é uma coisa muito simples, mas a ideia é deixar esse conhecimento, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso, né? Então,
sim,
o que você está falando, com certeza, vai ajudar uma série de pessoas a esclarecer bastante pessoas. Então, desde já eu te agradeço muito os teus ensinamentos, poderia dizer assim, aqui para nós, todos que estamos te ouvindo.
Obrigado, okay? Carlos.
E eu peço só para você fazer agora as suas considerações finais. Se você puder fazer, já faça agora.
Bom, primeiramente agradecer, não é, pelo convite. Eu acho que esse bate-papo foi para mim muito engrandecedor. Eu gostei muito do nível das perguntas, né? Eu acho que, espero que, apesar do pouco tempo que a gente teve para conversar sobre isso, tenha pelo menos ativado alguma curiosidade ali em todos aí que estão nos ouvindo. E parabenizar, viu, Antônio, pelo seu podcast. Eu acho que isso aí tem sido um material que vai ficar e já está ficando assim, muito engrandecedor para todos nós arquitetos. te agradeço e te parabenizo pelo teu trabalho aí nisso, tá bem?
Obrigado mais uma vez. Bom, então a gente fica por aqui e vamos colocando o podcast aí para funcionar mais. Então, até mais, um grande abraço e muito obrigado.